Ok. Bom, gente, voltando então à nossa conversa, é sempre bom poder estar aqui, porque é uma oportunidade tipo, que a gente tem, não só de apresentar o que o CWeb e também o W3C vem fazendo ao longo desse período entre as conversas que a gente tem. É uma oportunidade que vocês têm de conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido e vocês poderem também levantar questões. Mas para nós que estamos, né, no dia a dia, para a gente é uma oportunidade de trazer também para vocês questões que a gente acha que é importante que o comitê gestor possa colocar na agenda de discussão. Né? E é isso que a gente vai procurar fazer dentro desse tempo que nós temos para falar da web, tanto da web, né, que a gente fala a web original, que é a web de documentos. Quando ela foi criada como uma web para encontrar documentos, uma web que foi criada com links ou chamado hiperlinks para você encontrar documentos em qualquer lugar, em qualquer computador, até, né, atividades que a gente tem hoje que a gente considera já um novo patamar da web, que é a web imersiva, aquela web que a gente já considera que extrapola já os limites da. Que eu diria, dos limites das telas dos computadores e já propicia uma experiência do usuário, uma experiência imersiva mais profunda. Próximo slide, por favor. Ixi. E agora? Mas é aqui que tem que controlar isso, é? Não vai dar certo. Bom, obviamente que todos vocês sabem, mais do que nunca, que não dá mais para considerar uma internet sem web. Ainda que a gente fale muito de internet, 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 né? Mas esse mundo está muito imbricado. Tá tão imbricado que a gente fala, vou entrar na internet, mas na verdade a gente começa entrando muitas vezes pela web, né? E aí você, né, viaja, né, pelo mundo inteiro da internet, né? E claro, vocês também sabem que a web é uma aplicação dessa camada, né, dessas sete camadas que estão aí, né, da camada OSI, ou se vocês quiserem uma camada menor, vocês também podem trabalhar com as camadas menores, as quatro camadas, né, e sempre vai ser uma aplicação dessas camadas da internet. Mas o fato é que ninguém mais consegue imaginar a internet sem a web. A gente tem até um exercício que a gente faz na escola, né, de governança da internet, que é cortar as portas da web. E aí os alunos, obviamente, ficam todos desesperados, porque de repente corta-se as portas da web. Aliás, se a gente fizer aqui esse exercício aqui na reunião do Comitê Gestor da Internet, é bem provável também que vocês fiquem um pouco assim assustados, né, porque vocês não vão conseguir fazer muitas coisas, porque boa parte, ou quase todas as aplicações hoje, eles usam a web para conseguir chegar até o seu final. Né? Até mesmo o e-mail, né? Boa parte de nós hoje estamos usando o webmail para poder ter acesso ao correio eletrônico. Né? Bom, é verdade que muitos de nós ainda usamos o cliente, né, de e-mail do servidor de e-mail. Eu diria assim que grande maioria de nós já estamos usando o webmail, ou seja, a plataforma web para ver também correio eletrônico. Enfim, o fato é que a web, ela continua sendo, né, a plataforma por onde o ser humano ela faz a sua grande e triunfal entrada na internet. É onde o ser humano também não só se comunica com os outros computadores espalhados na grande rede mundial, mas também ele se comunica com outros seres humanos, né? E aí que nós dizemos da importância da web, né? Podia subir um pouquinho mais? Desculpa, José Luiz, de ficar te abusando agora, tá? Não era essa a ideia, tá? O fato concreto é que a web democratizou o acesso à internet, né? Porque ficou uma maneira tão fácil de você acessar conteúdo e compartilhar conteúdo, que o que a gente tem hoje é essa camada da internet, que é a camada de aplicação, né, chamada web, ela democratizou o acesso, né? Bom, muita gente já foi lá no CERN, já fez essa visita. Quem teve a oportunidade agora de aproveitar o IGF em Genebra e fazer a visita ao CERN, pôde ver o paper original já lá exposto, bonitinho, né, para vocês verem o paper do Tim Berners-Lee com essa famosa frase do seu chefe, né, quando o Tim Berners-Lee apresentou o paper assim: ah, é isso que eu quero fazer, essa coisa aqui chamada World Wide Web, né? E aí o chefe falou: ah, legal, meio vago, mas é interessante esse negócio, né? Coisa de chefe, né? Então tá lá, tá exposto hoje lá no CERN, né? Como, inclusive, a primeira página web também hoje está disponível na internet, né? Você pode ver como é que ela foi criada original. Mas o ponto mais importante que eu quero destacar é que na sua forma original, a web foi criada para ser uma aplicação aberta, colaborativa, acessível e para todos, né? Esse é o grande conceito que está por trás da web e que, né, vale dizer, ela está perfeitamente alinhada, né, com vários dos princípios do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Isso é fundamental a gente ressaltar. E o que acontece é que a gente já vem ressaltando várias e várias vezes que, e o próprio Tim Berners-Lee vem destacando isso mais recentemente, é que esses princípios, né, de uma certa forma, até considerado pela época que foi criado, em 1989, foi feito isso, né, com um caráter assim, essencialmente libertário. Isso vem sendo ameaçado, né? E uma das grandes ameaças que a web vem sofrendo é o caráter, né, de muros que vem sendo criado, né, da tal forma que tenta-se colocar muros em que você fique preso a determinadas plataformas e você perde essa forma colaborativa, acessível e universal, que são os princípios originais da web, né? Então, na medida em que você crie plataformas que faz um lock-in, em que você não consegue compartilhar, colaborar com outras aplicações e, pelo contrário, tenta-se que você faça tudo dentro de uma mesma plataforma, isso vai muito contra os princípios originais da web. E que, na verdade, isso traz para a gente uma missão muito gigantesca, que é tentar derrubar, né, ou tentar, de alguma forma, criar alternativas a esse modelo de fechamento da web. O que nós vamos apresentar daqui para frente é algumas ações que o CEO Web vem fazendo, desde a web de documentos até a web imersiva, que de alguma forma, procura colaborar com esses princípios originais da web. Web aberta, colaborativa, acessível, universal. E também trazer para vocês um desafio de tentar pensar o que mais nós, do Comitê Gestor da Internet e o NIC BR, podemos fazer no sentido de preservar esses princípios originais que a web, como uma camada da aplicação, pode colaborar não só com a própria abertura da web, mas também possa colaborar com a governança da internet, mundial. Mais uma. Vou subir mais um. Obrigado. Bom, quem já frequenta aqui o Comitê Gestor já conhece essa história, mas para os novos talvez não seja tão conhecido. Esse caso é um caso real. Do lado esquerdo está o Leonardo. O Leonardo é do Instituto Naramara e do lado direito está a Beatriz, que é do Valor Econômico. Ambos são desenvolvedores web. O Leonardo é cego e a Beatriz é surda, né? Podia subir, por favor? Aí, no evento que o CEWeb organizou já há 1 ou 2 anos, sobre acessibilidade na web, a Beatriz tuitou isso enquanto o Leonardo dava uma palestra sobre acessibilidade na web. E aí ela escreveu: uma surda conhecendo as experiências dos cegos no mundo digital, né? Sempre há algo a descobrir e a aprender. Bom, o fato é que a Beatriz, por meio da linguagem de sinais, ela, né, pôde acompanhar a apresentação do Leonardo. E depois os dois efetivamente se encontraram. E os dois conversaram, né? Oi? Não, os dois conversaram, né? Os dois conversaram. E aí o que vale é, o que é interessante aí é assim, como é que eles então se comunicaram? Né? Obviamente que há aí todo um mecanismo que somente a web acessível torna isso possível, né? Na medida em que o Leonardo, como cego, ele consegue ler essa mensagem do Twitter, por exemplo, através de uma ferramenta em que faz a leitura de conteúdos escritos na web ou numa plataforma web que lê para ele todos os conteúdos escritos. Então, qualquer website ele tem acesso desde que a plataforma seja uma plataforma compatível com leitores de texto, né? A Beatriz, da mesma forma, ela consegue, obviamente, ler, porque ela é alfabetizada, mas para ouvir o que as outras pessoas falam, ela precisa de uma ferramenta que possa traduzir aquilo ou em linguagem de sinais, caso ela não tenha um texto para ler. E isso somente é possível na medida em que você tenha também algo compatível com isso, né? Isso se torna mais importante, aí o próximo slide, por favor. Torna-se mais importante na medida em que agora é obrigatório pela lei brasileira de inclusão que todos os sítios no Brasil, seja de empresa pública, seja de 2015, entrou em vigor em 2016. Seja organização privada, seja organização pública, são obrigados a ter páginas web ou sítios web acessível a pessoas com deficiência, né? Então, isso se tornou obrigatório e é passível de punição quem não cumprir essa determinação legal, né? Então, da nossa parte, o próximo slide, por favor. Da nossa parte, nós estamos produzindo cartilhas. Nós já lançamos duas cartilhas de acessibilidade, explicando o que é acessibilidade na web e como você torna os seus sítios ou as suas páginas web acessível. Nós estamos lançando agora, esse ano, o terceiro fascículo, e já estamos em produção do quarto fascículo para poder tornar isso mais acessível do ponto de vista de compreensão do que é acessibilidade na web, mas eu diria que isso ainda é pouco, na medida em que, por exemplo, os sítios governamentais, apenas 5% dos sítios governamentais são acessíveis a pessoas com deficiência, segundo a pesquisa e o levantamento que nós fazemos anualmente, coletando cerca de 8 milhões de páginas web do governo. Nós temos feito, próximo slide, por favor. Apenas 5% das páginas web do governo, nós coletamos anualmente 8 milhões de páginas do governo, .gov.br, né? Elas são acessíveis a pessoas com deficiência. Tá?
Eu fiz a pergunta por causa do adjetivo, Wagner. O que significa coletar páginas do governo? Ninguém pegou, mas eu fiz a pergunta duas vezes, né?
Coletar páginas do governo significa você ir no domínio.gov.br e baixar tudo.
Vocês fazem isso aqui?
Fazemos. A gente faz isso. A gente não analisa o conteúdo da página, mas a gente analisa as características do código da página, e aí você consegue verificar o nível de acessibilidade dessa página, né? Porque, né, precisa seguir determinados padrões para isso, né? E a gente consegue. Nós também fazemos parte do movimento Web para Todos. É um movimento que envolve 20 organizações, particularmente em São Paulo, mas não só em São Paulo. E esse movimento é um movimento que visa tornar a web acessível a todas as pessoas com deficiência. E nós fazemos, dentro desse movimento, um processo de avaliação de acessibilidade de alguns nichos do mercado. Nós já avaliamos o nicho educação, particularmente universidades e colégios de segundo grau, e avaliamos as 20 principais universidades e colégios, segundo o MEC. Avaliamos também o comércio eletrônico, avaliamos os 20 principais, ou os 10, não sei, o Reinaldo, que é o senhor acessibilidade nosso, pode melhor falar sobre isso, mas avaliamos também como é o grau de acessibilidade, e agora nós devemos avaliar o nicho banco, Reinaldo. O setor bancário. Vamos avaliar também os sites de internet banking. Então, nós vamos também avaliar o grau de acessibilidade desses setores, né? Então, com eles, nós estamos fazendo agora, avaliando nichos, né? O fato é, nós estamos contribuindo desta forma com o projeto, né, de criação de cultura de acessibilidade, mas eu acho ainda que isso é pouco para impactar efetivamente a mudança de cultura de acessibilidade no Brasil. E com isso, né, dentro daquilo que a gente vem falando, né, desde sempre que o seu web funciona e o W3C veio para o Brasil, o princípio da universalidade, ele é ferido cada dia que você faz um site e esse site não é acessível para as pessoas com deficiência. No Brasil, nós temos cerca de 25% de brasileiros com algum nível de deficiência, seja deficiência visual, motora, né, ou algum tipo de limitação física. Pode ser, por exemplo, um daltônico. Né, ele vai ter dificuldade de acessar as páginas na internet. Então, nós estamos excluindo essas pessoas de uma navegação rica e plena na internet. Portanto, a internet ou a web, como queiram, não é universal para essas pessoas. Agora, a gente vai mover-se para a web de dados, né? Por favor. A web de dados é um outro trabalho que a gente vem fazendo, porque a web evoluiu de uma web de documentos para ser a web que conecta dados, né, dentro da camada que a gente chama de camada que conecta dados com semânticas para poder fazer sentido àquilo que está sendo trocado de informações dentro das páginas web, né? Então, cada vez mais, os dados que estão publicados, eles fazem fazem mais sentido com o mundo real que a gente está reproduzindo na web. E cada vez que você coloca sentido para esses dados, significado para esses dados, você consegue extrair mais valor na informação que você compartilha na web. Para isso, nós estamos desenvolvendo um projeto já há algum tempo de colocar, fazer anotação semântica em conteúdos textuais, né? Um dos projetos que a gente vem desenvolvendo e testando, e a gente espera concluir esse ano, é fazer anotação semântica nas atas do Comitê Gestor da Internet. A gente está ainda em fase de conclusão desse projeto. A partir dessas anotações semânticas, vai ser muito mais fácil fazer pesquisa nas atas do Comitê Gestor da Internet, porque cada palavra que a gente vai colocar conteúdo ali dentro vai se tornar a pesquisa muito mais fácil. Por exemplo, todo aquele trabalho que o Thiago fez sobre as atas, né, e a participação dos conselheiros nas reuniões do Comitê Gestor, teria sido muito mais fácil se esse projeto já tivesse sido concluído, porque você consegue extrair muito mais conteúdo.